Comidinhas! Comidinhas.
Virou Comidinhas Cast, realmente.
Caralho, mil anos que não tem nada de comidinha nesse programa.
Aham, mil anos.
Caraca, qual o episódio que teve? Recente, não teve comidinhas.
Mano, sempre tem. Sempre nunca falando dessa porra. Por mim, pra mim tem todo dia. Tanto que os ouvintes falam.
Eu também acho, deveria ser todo dia. O nosso ouvinte tá pagando pra isso, pra ter comidinhas.
Ter comidinhas e podcast na mesa.
Exatamente. Comidinhas da madrugada. Evandro, o senhor cometeu agora um ato conhecido, as comidinhas da madrugada, né?
Pecado da gula. Neste momento, estou comendo uma deliciosa pizza.
Delivery, né? Que sucesso. Os deliveries, 24 horas. Tem alguns lugares que são 24 horas por aí?
Uma hora os caras precisam parar de trabalhar, né?
Não, mas não pode parar de trabalhar. A fome não para de trabalhar.
A fome não tem hora.
Não, em São Paulo tem vários Mac 24 horas, tem Habib's 24 horas.
Eita. Tem. Como é o nome daquele da coxinha, Wanda? Como é?
Ragazzo.
Ragazzo que faz propaganda no, na Band, né? Lá no Renata Fã.
Sim, meio dia na hora da fome.
Os caras no meio dia fazem propaganda. Coxinhas em dobro. Não tem aqui em Fortaleza, Ragazzo. Mas aqui tem um famoso pastel na hora.
Ô, louco.
Sabe como é que funciona o pastel na hora? É assim. Enquanto tiver cliente, tá aberto.
Nossa.
Então assim, você chegou da...
Quem trabalha lá deve adorar o conceito.
Você chegou da farra, não tem...
Chegou bêbado, 5 horas da manhã.
Pro... Ninguém ligou no intervalo de meia hora, assim, pra pedir o delivery. Aí você ligou, assim, meia hora depois, tá fechado já.
Caralho.
Então, assim, enquanto tiver cliente, enquanto tiver ligações de delivery, tá funcionando.
Isso aí deve ser negócio de família, só pode. Porque não dá pra ter funcionário, assim. Não
pois
tem
é,
como.
Mas é assim que funciona lá. Mas às vezes você passa lá na madruga... Você chega lá de carro, assim, tô voltando aqui da festa, boates, pra comer alguma coisa, assim, e chega lá, tá fechado. Ou, às vezes, você passa 5 horas da manhã e tá aberto.
Tá bombando, né?
É um cronograma muito bizarro. Mas vocês têm preferência? Porque comida madrugada tem que ser lixo, né? Tem que ser, né? O lixão.
Sim, não tem como fazer, mano, coisa saudável, salada.
Dá pra pedir um sanduíche natural, né?
É.
Madrugada.
A galera da madrugada quer mais que você se foda.
Exatamente. Aquele hot dog, tem um hot dog gigante aqui, que é o Oh My Dog, que é um, putz, é do tamanho de uma TV de 25 polegadas, entendeu?
Tamanho da TV. Mas não tem purê.
Não tem purê, exatamente.
Que errado.
É errado isso.
Não, é o bom que você pede hot dog gigante e uma Coca Zero, assim, pra não engordar, né?
Aqui em São Paulo rola um costume bastante bizarro, talvez tenha em outros lugares do Brasil também, onde as pessoas param em posto de gasolina na madrugada pra ficar bebendo e...
Acabou com isso aí, hein?
Muito
ainda
comum
bem que acabaram. Não, muito acabaram
conversando e tudo mais.
Agora tá proibido isso aí, ainda...
Uma vez a gente tava nessa, né? E aí eventualmente baixa a fome.
Negada fumando.
E no posto não tem comida boa também, tá ligado?
Mas só que tem uns postos, assim, tipo... Esse posto Ipiranga, BR, essas coisas, já fazem sanduíche, mano, fazem...
Não, mas na madrugada sempre acabou. Aí vão repor no outro dia de manhã pra turma tomar café e tudo mais.
Exatamente.
Aí a gente comprou o que tinha, o quê? Doritos, Fandangos e seus amiguinhos.
Aham.
Aí o moleque tava tão louco que ele catou uma breja, abriu o Doritos, jogou dentro da breja e tava comendo Doritos com breja.
Maravilha, hein?
Essa é a galera da madrugada.
O cara tá nem aí, né? Tá muito doido.
Aí depois não sabe, tá cagando mole aí, não sabe por quê.
Ô, Bruno, tu disse que acabou? Não tem mais?
Isso é proibido agora.
Por quê?
Na periferia. Porque os caras, além de não ter noção de ficar enchendo o saco no posto, os caras ficavam ouvindo música. Aí chegava o corno com a... Verdade. Abria a porta-mala.
Verdade.
Aliás, ô Racinha, tipo, tá...
Olha o Bruno exercendo todo o seu preconceito.
Não, mas isso, cara, na boa, você curte a sua música, você escuta pra você.
Onde
eu
vi?
Eu acho a pior coisa do mundo é o cara que se acha, instala lá as caixas de som e põe pros outros ouvir. Meu amigo, a música é pra você, você escuta. Você não tem que compartilhar seu gosto medíocre com os outros. Guarda pra você.
E o batidão, Bruno?
Ah,
batidão.
Bate uma pra mim.
E a janela tremendo, Bruno? Você não curte?
Aquele carro que passa e alarma todos os carros da rua.
É ridículo isso, mano. Ó, assim, não tem nada. Não tem nem o que falar de um sujeito desse. Não, é abaixo, assim, ó. Tem pessoas de bem, aí tem as pessoas ruins. Aí tem
o maníaco do parque, aí depois
tem o maníaco do parque, e essas pessoas estão abaixo do maníaco do parque. Sério, na escala social. Isso é uma coisa tão...
Mas, Bruno, tu nunca quis aumentar o som, não, assim?
Não, eu faço isso na minha casa. Quando eu tô na minha casa...
Os vizinhos, Bruno.
No volume... Não, peraí, calma. Na minha casa...
Moro na fazenda, Bruno, casa... meio do gato?
Então, na minha casa, eu escuto o volume que eu quiser. Agora, eu não vou num posto de gasolina abrir o porta-malas do meu carro pra obrigar todo mundo a ouvir.
A festa, mas é a festa, Bruno.
A festa, Bruno,
é contra a festa.
Nossa, que festa, que vida de merda. Porque
o posto, na verdade, ele deveria ser um fim de festa, não? Assim, tipo, fechou, os bares fecharam, o cara, putz, ainda quero beber.
Ah, mas é, com certeza se iniciou.
Não,
se...
mas virou.
Mano, não é, virou, não, cara.
Virou ponte.
Que vida de depre é essa que você precisa passar a madrugada bebendo num posto de gasolina? Mano, tua vida é uma merda se você faz isso, cara.
Formado, mano.
Posto gourmet, Bruno.
A gourmetização do posto.
Você tá de palhaçada, mano.
Exatamente, a negada fumando no posto.
Principalmente São Paulo. São Paulo, você tem tanto lugar de balada. Você tem Vila Madalena.
Mas é
você
caro,
tem
Bruno.
Vila Olímpia.
Mas posto de gasolina, as coisas não são baratas, não, é, mano? Porra,
exatamente. Mas, uma breja no posto.
Mercado antes, cara,
a Coca 2 litros é R$8, mano. É caro.
Que ela serve pra lá, puta cerveja bosta de 60 centavos.
Se você faz parte desse grupinho, se você que tá ouvindo esse programa faz parte desse grupinho, é melhor você repensar a sua vida, meu amigo. Pensa bem pra onde você tá indo. Pensa bem o que você tá fazendo com a tua vida, velho. Sério.
Playboyzinho, Bruno. Deixa os playboyzinhos aí, Bruno. Playboyzinho na atividade.
Playboy? Pior que é pseudo playboy, né? Não tem.
Usar barreta do rolezinho, mano.
Bruno, e o tuts-tuts?
O cara pode fazer o tuts-tuts dentro da casa dele, pode fazer tuts-tuts na balada, agora, num posto de gasolina pros outros ouvirem, porque o cara que quer lá, porque o cara que quer fazer o uso correto do posto de gasolina que abastecer o carro dele, é obrigado a ficar sofrendo, entendeu?
Foi proibido, né? Acabou mesmo?
Foi. Não, acabou mesmo. São Paulo não pode mais.
Onde aqui... você mora aí, tem posto aí atrás? Você tá revoltado desse jeito?
Sabe, não, eu pensava que tinha sido uma piada que tem posto aí atrás.
Acabou? Não, é, mas foi. É, mas é que falhou. A tentativa falhou miseravelmente.
É, muito bom. Bora. Eu sou Jurandir Filho.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu escuto música pra mim.
E essa é na mesa da vida. Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Okay, this is the first checkpoint. Playtime is officially over, kiddies. Something's wrong. The lights in the guardhouse are out.
Maybe this has been a wild night of partying for the guards. You know, a little song, a little dance.
Stay here, Junior. Leave the guards to me.
Hey, did you hear what he just called me?
Forget about it. Just let Gale handle this.
All right. It's clear. Okay, let's do this. I'll infiltrate the facility and occupy the control room on the first floor. I should have access to all the security systems from there. I'll contact you as soon as I've cleared the room.
Estamos aqui juntos mais uma vez para falar de uma das franquias mais populares da geração 32 bits.
Mais populares aquelas, né?
É.
Bruno, nós vamos falar sobre o que, Bruno?
Nós falaremos sobre Dino Crisis, meu Júlio de Filho. Ou Dino Crisis.
Ou Resident Evil de dinossauro.
Exatamente.
Exatamente. Quem é o cidadão responsável por Dino Crisis?
O próprio cidadão responsável por Resident Evil, Shinji Mikami.
Olha só, hein? Então, assim, geração 32 bits, a gente tá falando de quê, Bruno? PlayStation, né?
PlayStation, Sega Saturn.
Caraca.
Abraço pro Yuji, abraço pro Yuji.
Caraca, falando do Yuji, inacreditável. PlayStation acabou com a vida do Yuji, cara.
Porque não pode fazer nada da
Caraca,
vida.
Caraca, tudo que ele coloca lá no Facebook dele, no Facebook principalmente, na postagem a galera troca o que ele tá fazendo pro PlayStation. Na foto, acabou. Tem um link aqui no post pra você ver o que é que acontece com
ele. Você viu o que é a internet.
PlayStation. Pode fazer mais nada, acabou.
Se algum dia sua avó chegar pra você, cara ouvinte, me explica o que é esse negócio de internet aí. Aí você mostra esse link pra ela, ela vai entender.
Muito bom.
Mano, é o trampo. Maluco, esse da comida deu um trampo, hein?
É, muito bom. Dino Crisis, Bruno. São quantos jogos, na verdade? São três?
São três jogos mais um spin-off, né?
Aquele de primeira pessoa, né?
Não, não é bem primeira pessoa. Ele é um de tiro, no mesmo esquema do Gun Survivor, né?
O Gun Survivor, ele não nasceu pra ser uma franquia pegando outras franquias e pra fazer em primeira pessoa, não?
É, então, o Gun Survivor, ele surgiu pra fazer jogos, assim, ele pegar Resident, começou com Resident, ele pegou pra pegar, ele surgiu pra pegar o Resident e fazer um jogo de pistola. Foi pra isso que ele surgiu. Aí ele continuou no Resident e depois quando apareceu o Dino Crisis, ele pegou o Dino Crisis também. O que não quer dizer que o jogo seja bom, não. Se bem que eu gosto muito do primeiro Gun Survivor, cara. Acho muito bacana jogar com a arma, é muito legal.
Verdade. Vamos falar sobre esse senhor, esse Shinji Mikami. Esse cara, além da franquia Resident Evil, que já foi um marco na história dos videogames, o que é que esse cara fez?
Cara, ele já fez o Goof Troop, que a gente inclusive traçou um comparativo no programa.
O Bruno mandou a teoria genial, realmente.
De onde surgiu, de onde ele pegou, com as maneiras como o Goof Troop influenciaram o Resident.
Goof Troop, jogo do Pateta, pra quem não lembra, né? O jogo do
Super Nintendo. Sim, senhor. Inclusive, foi o jogo do primeiro 2-pack. Nosso primeiro 2-pack foi o seu, foi esse jogo, cara.
Exatamente.
Ele também fez o Aladdin, pra quem não sabe, o Aladdin do Super Nintendo, a versão da Capcom, foi dele.
Não sabia, buf.
Mas ele ficou conhecido mesmo, foi com Resident, né, cara? Quando ele lançou Resident, que aí virou o mundo dos games de cabeça pra baixo. Ele trouxe os filmes do Romero pros videogames.
Exatamente. Né?
Apesar de existir, muita gente fala assim, já existia o gênero, digamos, de horror, não bem o survival horror.
Alone in the Dark, né?
Pelo Alone in the Dark e tal, mas é outra pegada, cara. Sim. Porque Alone in the Dark, ele é meio galhofadinho, assim, né? Tipo, né? O Carnaby lá é de bigodinho e tal, então não é um negócio, tipo, é meio, sabe? É mais, vou dizer assim, é mais cult o Alone in the Dark, né? Mas o Resident é mais mainstream, é aquela coisa do terror. É o que ele fez mesmo, ele trouxe os filmes do Romero pro videogame, né? E foi aí que ele se popularizou, cara, porque aí... Inclusive, eu acho que é a franquia dele pela qual ele é mais reconhecido até hoje, né, cara?
Claro, porque Resident Evil tá aí até hoje, né? Surgiu lá em 96 e tá aí até hoje. Mas Resident Evil, Dino Crisis, o que mais que ele fez, assim?
Recentemente, ele fez aquele... Devil Within.
Lá. Ah, esse
mesmo. Devil Within.
Muito bem. Muito bem. Chegamos lá. Já tinha saído Resident Evil 1, 2 e o 3.
Não.
Não tinha saído o 3?
O 3 ainda não tinha saído. Dino Crisis, ele saiu antes
do 3.
Do Resident 3. Até por isso que tem a roupa da Regina no Resident 3. Exatamente. Que é a personagem principal do Dino Crisis.
Isso é legal.
Os dois jogos saíram no mesmo ano, tá? Os dois jogos saíram em 99. Só que o Dino Crisis saiu na primeira metade do ano e o Resident saiu na segunda metade. O interessante é que, no caso do Dino Crisis, o Shinji Mikami foi diretor e produtor do jogo. Uhum. Mas ele também estava envolvido no Resident 3, né? Mas mais como produtor, ele não foi diretor do jogo.
A gente pode falar isso que o Evandro falou no começo, o Resident Evil de dinossauro. É isso, né? O primeiro Dino Crisis?
É,
jogabilidade assim, igual, Bruno. Jogabilidade igual,
basicamente é. Mas eu acho que o Dino Crisis é um jogo mais difícil do que o Resident.
Mas a impressão que dava é que o primeiro Dino Crisis, ele focava mais no suspense de você estar numa ilha lá e habitada por dinossauros, que do nada podia aparecer um dinossauro, sabe assim?
Exatamente. E assim, tanto que a própria Capcom passou pra não ficar muito é survival, ele não é um survival, o pessoal meio que criou um outro termo. A própria Capcom endereçava ele como Panic Horror, né? Ou Survival Panic, que não Survival Horror, quer dizer, é aquela coisa do tempo todo você tá estressado, porque assim, os dinossauros não são que nem os zumbis dos primeiros Residentes, que eles são lentos,
ficam... Verdade, que você pode fugir fácil.
É muito foda. E outra. Ele tem bem a ambientação do Jurassic Park, né?
Exatamente. Sim,
sim. Ele veio nessa vibe. Porque,
o, que assim,
ele
ser, pegou... o que seria um jogo do Jurassic Park, assim?
Exatamente.
True, seria o Dino Crisis.
Exatamente, porque assim, ele veio na vibe do Resident e o Jurassic Park era uma coisa até relativamente recente, né? Saiu nos anos 90 ali, apesar de ter saído... Isso. Na primeira metade, né? Mas era uma coisa que na cabeça das pessoas estava muito recente ainda. Então, ele pegou e juntou essas coisas. Quer dizer, dinossauro e o terror e puf, mesclou.
O Dino Crisis, ele faz referência não só ao primeiro Jurassic Park, mas ao segundo. Porque o segundo Jurassic Park, a ilha já está infestada. Diferente do primeiro, né? Que era um parque, né? E se descontrolou, né? Assim,
sim.
Um negócio mais descontrolado. Mas... Em termos de suspense, ele pega, sei lá, a terceira pata a terceira pata do dinossauro, não. A terceira pata do Jurassic Park, a terceira parte do Jurassic Park.
Terceira pata, o cara fala.
A terceira parte do Jurassic Park, que já é aquela que os Velociraptors estão soltos e tem todo aquele suspense. O Dino Crisis tem isso, né?
Sim. E outra, a tensão começa porque assim... Você não sabe, assim, você sabe porque suspeita, porque o jogo chama Dino Crisis, né? Dino Crisis, você vai imaginar o que é. Mas até, porque o jogo ele começa num ritmo que você não vê dinossauro no começo, você só vê lá na CG quando um tiranossauro pega o cara lá, né?
Na
abertura. Mas até ali você não encontrou com nenhum dinossauro ainda. E aí o jogo, você vai dar uma explorada e no momento que aparece o primeiro Velociraptor, é uma coisa que é muito de repente, ele já parte pra cima. Então assim, pra quem não tá acostumado com o jogo, inclusive tem gente que acaba morrendo ali. Antes de ter a oportunidade de salvar o jogo, o cara já morreu.
O movimento do Velociraptor, ele indo pra cima de ti, ele tá em outro lugar do mapa e ele vai pulando pra chegar onde tu tá. Sim. É muito parecido com o movimento do Hunter lá no primeiro no Resident Evil. Né, que ele vem rapidão, vem correndo e tudo mais. Então, assim, eu sei que o dinossauro, ele é o grande inimigo do Dino Crisis, né? Principalmente o Velociraptor, que 90% dos jogos, os inimigos são Velociraptors, né? Mas, que é o dinossauro, em tese, mais temido para situações claustrofóbicas, né? Você dentro de um ambiente... Porque um tiranossauro Rex não entra num ambiente assim, né? Num subterrâneo,
sala. Ele
né?
Não entra numa sala como você...
Então, o Velociraptor, ele se torna um inimigo extremamente poderoso, né? E ele vira um inimigo comum lá do jogo por causa disso, né?
É foda porque muitas vezes você tem arma e tal, mas você tem aqueles dardos pra atordoar, né? Você não vai matar ele e falar, porra, menos um. É. Você vai deixar ele dormindo um pouquinho ali e daqui a pouco ele volta pra te foder de novo.
Se você... Esse primeiro dinossauro, por exemplo. Você tá lá, ele aparece na tua frente. Você pode atirar nele e te matar. Se você não matar e entrar numa porta, ele pula. Ele sai do outro ambiente e vai atrás de ti. Então, assim, não são inimiguinhos que ficam presos em ambientes, né? Eles
zumbi,
vão
né? Zumbi que fica batendo cabeça na porta.
Nos primeiros Resident, ele não abre porta, não faz nada, né?
Exato.
Inclusive, eu acho que o Daniel Crisis, ele tem uma tensão muito maior também nessa questão de gerenciar a munição. É o que o Evandro falou. Nem sempre você vai ter munição letal. Então, às vezes, você vai ter que ficar usando dardo tranquilizante, sabendo que o inimigo vai voltar depois. Cara,
exatamente.
Entendeu?
E até porque a gente começa o jogo, ele tem todo o padrão Resident Evil, né? A gente encontra files espalhados, que vai contando um pouco mais da história e tudo mais. Tem aquela introdução muito básica que a gente sabe o quê? Que um cientista famoso sumiu e é uma equipe de resgate que vai atrás dele. Ele tá perdido nessa ilha.
Na verdade, assim, o que acontece é... Esse cientista famoso, na verdade, ele tinha sido dado como morto. Eles achavam que ele estava morto. E aí, um dos agentes foi pra essa ilha e acabou descobrindo que ele não morreu. Ele tirou fotos desse cientista vivo.
Uhum.
E aí, eles vão lá pra tentar descobrir o que tá acontecendo. E é uma coisa interessante porque... Na ocasião, a gente não ligava muito pra história, porque a gente era moleque. Mas... É uma história, assim, muito diferente do que você esperaria de um jogo, porque o que é o Resident? Resident Evil é o vírus, né, o T-Virus, o primeiro lá, que infecta as pessoas tal, e começa aquela infestação de zumbi, né? No caso do Dino Crisis, não, esse cientista, na verdade, ele tava fazendo um experimento energético, e não energético, não é Red Bull, gente, ele tava fazendo fonte de energia.
Chaves.
Né? Ele tava testando uma nova fonte de energia.
Imagina acontece... o dinossauro com asa, maluco.
Exatamente.
E tem.
Tem o Veloci... Não, Veloci... Como é que chama? Pterodátila.
Pterodátila, que aparece no 2, não tem no primeiro.
O angiosauro.
O quê?
Angiosauro.
Que bosta.
Silva Sauro, né?
Esse cara tava fazendo essas experiências com...
Caralho, tem que falar de família dinossauro, hein, mano?
Caralho, mas por quê? Só porque ele tá falando de dinossauro.
A abertura poderia ter sido de família dinossauro, hein?
Aí eu vacilo.
Até hoje, querida, cheguei, eu chego na casa da namorada e falo, querida, cheguei.
Querida, cheguei!
Aí ela responde?
Não, porque não tem resposta, tem a música, né?
Tem, porra.
Ela fala, não é a mamãe, não é a mamãe.
Não, aí é o filho, nada a ver.
Mas como não? Porra, querida, cheguei. Aí fala, idiota, já sei.
Eita, ela falava isso, eu não lembro disso não. Idiota, eu já sei.
Na minha cabeça, a resposta pra querida cheguei sempre foi essa.
Não, foi.
Nossa, não, minha isso resposta aí não acontecia
pra...
não, mano.
A resposta pra querida cheguei foi...
Pô, outras épocas, né, mano? Se fosse hoje em dia, essa porra tá no Netflix, ninguém nem saberia o que era.
Enfim. Bom, vamos voltar pro Dano Price. Então, aí nesse experimento dele de criar essa fonte com essa fonte de energia, algo dá errado e aí ele abre uma fenda temporal.
Isso.
E aí o que acontece? Os dinossauros começam a atravessar essa fenda, porque o local é o mesmo, é a ilha, só que eles vão da ilha do passado, né, de milhões e milhões de anos antes, para aquele momento na ilha. Então, na verdade, essa brisa do Dino Crisis é uma brisa de viagem no tempo, cara.
Exatamente.
Então não tem nada a ver com experiência genética, o primeiro, né, porque mais pra frente a gente vai chegar no terceiro, que é um festival de horrores, literalmente.
Terceiro é como mas destruir
o primeiro, na verdade é um jogo. Exatamente. O primeiro é um jogo sobre viagem no tempo, cara.
Isso aí. Não nossa, né? Dos dinossauros.
Dos dinossauros, exatamente. Agora, quer saber uma coisa interessante? O Dino Crisis, ele foi um grande experimento pra coisas que serem usadas futuramente Resident no Resident Evil.
É verdade.
Por exemplo, todo mundo lembra, quando você fala de Resident Evil 3, o que você lembra? Stars. Nemesis.
Ah, o Stars. O T-Rex.
O Tiranossauro. O T-Rex no Dino Crisis foi a primeira implementação daquilo do cara que você tem que fugir, inclusive você tem a questão da escolha, você tem que fugir isso. Do inimigo, é um inimigo que você não pode matar.
Exatamente.
Que ele volta, né?
As escolhas que a gente viu no Resident Evil 3 sobre o que fazer vieram do Dino Crisis, né, que uma hora ele chegava assim num determinado local do mapa e falava assim: ou você pode seguir o Gale ou você pode seguir o Hacker. São duas histórias completamente diferentes, né? Assim, aliás, é a mesma história, só que caminhos diferentes, né? Isso é muito legal, né?
Não, e outra coisa, outro elemento que ele fez, o diferente dos Residentes clássicos, ele não era um jogo feito poligonal com o background, não era imagem estática. O background dele já era em 3D, que favorecia o uso de câmeras, que você podia dar zoom numa cena.
Metal Gear era assim também, não?
Sim, Metal Gear era todo construído também. Então você tem... É que no caso do Resident, o que era? Você tinha... Os personagens construídos em polígonos, isso. Os inimigos construídos em polígonos, só
e
que
o cenário
eram imagens estáticas que davam assim, um efeito muito bonito, só que você não tinha como mover a câmera. Então a câmera sempre estava num ponto fixo.
Exatamente.
Do cenário. Então você andava de um lugar para outro, a câmera sempre estava fixa, né? Salvo um momento ou outro que muda a câmera ali. No caso do Dino Crisis, não. Porque como o ambiente era todo feito de polígonos, né? Todo não. Tem alguns elementos, mas em grande maioria é feito em polígonos. Você tinha essa coisa de uma câmera mais natural que acompanha o personagem.
Câmera, e câmera é usada, eu diria, em alguns momentos, né?
Sim, sim. E isso foi usado no Code Verônica. Não foi usado no 3, mas isso. Foi usado depois no Code Verônica. A própria questão da combinação de munição, né? Os dados tranquilizantes.
Isso, porque às vezes você não precisava matar o dinossauro, você podia só deixar desacordado, né, mesmo.
Então muitas das coisas que assim, foram testadas no Dino Crisis foram implementadas depois no Resident.
Exatamente, só que assim, a impressão, o primeiro jogo, ele não tem tanta ação.
Não, então, é aquilo que a gente tava falando no começo. O Dino Crisis, ele é um jogo muito semelhante ao que era o primeiro Resident. Ele tinha uma pegada mais lenta, era coisa do suspense. É o que eu falei.
Tinha mais
puzzles,
criaram, né?
Eles criaram, entre aspas, um gênero novo chamado Panic Horror. Em vez de Survival, era o Panic. Então,
até
assim,
porque do nada podia aparecer um tiranossauro, né? Então já era
exatamente. Então os dinossauros davam esse elemento do suspense. Suspense,
isso.
Né? Então, ele era um jogo muito mais focado no suspense e nos puzzles do que na ação pura, né? O que, inclusive, me traz para uma teoria muito interessante que eu nunca tinha parado para pensar. A gente critica muito o Resident 5 e o 6 por causa da ação, mas Depois que eu voltei a jogar os Dino Crisis pra gente gravar, que eu joguei o 1, 2 e 3, eu percebi uma coisa. Na verdade, a Capcom faz isso desde o início.
A gente
só percebeu agora. Porque assim, você percebe nitidamente. Não. Eu tô dizendo assim, a Capcom foi pouco a pouco transformando o jogo em ação e a gente não se tocou. A gente só se tocou.
O Dino Crisis 2 é o maior exemplo. Porque, assim, disso.
Ó, pega do 1 pro 2. Pega o Resident 1 pro 2. O Resident 1 pro 2, o 2 tem muito mais foco na ação do que o primeiro. Você pega o 2 pro 3, o elemento do Nemesis, por exemplo, dá outra pegada mais de ação pro jogo. O 4. Visão por trás do ombro e tal, já tava com um pouquinho mais de ação ainda. Quando chegou no 5, virou ação total. Mas, por isso que eu tô falando, a Capcom não simplesmente virou a chave do dia pra noite. A Capcom veio fazendo isso pouco a pouco e a gente não se tocou. A gente só se tocou quando explodiu no 5 mesmo, entendeu? Não. A mesma coisa aconteceu com o Dino Crisis. O primeiro Dino Crisis era um jogo focado no suspense e nos puzzles. Isso. O segundo é um jogo de ação.
É um jogo de ação com elementos de suspense também.
Pouquíssimos elementos.
Sim, assim. Verdade. Porque os momentos de ação... Se, por exemplo, se no Dino Crisis 1 aparecia um dinossauro e a gente tinha que se virar, no 2 aparecem 5, 6 de uma vez, né? E você tá com armas...
Só que você tem munição pra caramba.
E você faz combos, né? Então, a gente fala daqui a pouco do 2, que ele mudou muito, mas eu ainda acho que não foi uma mudança tão negativa assim, não.
Ah, eu já acho que perdeu um pouco do charme. E aí, o problema do Dino Crisis foi que eles conseguiram chegar no ponto, digamos assim, no ponto que o Resident levou pra chegar no 5, eles conseguiram chegar no terceiro já. E aí cagou o terceiro.
Eu nem conto o terceiro pra franquia, porque... Pariu, né? Nem parece Dino Crisis, né? Enfim.
Não, é ridículo, é patético.
Voltando pro primeiro jogo, é bacana assim, que, por exemplo, a presença dos dinossauros são tão... Eles, mesmo não estando em tela, você sabe que eles estão espalhados, sabe? Então, assim, você tá num local que tá vazio e que tem um sensor... protegendo. Tipo assim, tem aquele sensor infravermelho que protege
E assim, você sabe que você precisa desativar pra você passar, só que você sabe que também ele é o que segura os dinossauros pra não passarem por onde você tá.
Exatamente. Então assim, se você veio de um local muito aberto, possivelmente um dinossauro pode aparecer lá. Então você desabilita esse sensor, passa e habilita de novo. Você fecha o local, sabe? Pra não passar... É dinossauro de lá pra cá, sabe? Então você fica com esse cuidado, porque o dinossauro, ele pula janela, ele pula ambientes, ele vem por tubulações. Aliás, tubulações, uma das coisas mais bacanas do Dino Crisis é isso, que você... É um atalho, basicamente, né?
Sim, você vai de uma área pra outra, você acessa uma área pra outra por meio das tubulações. E uma coisa que é bacana também, Jundir, é a questão do... Um detalhe bobinho, mas assim, você sabe que tem dinossauro perto porque tem rastro de sangue de humano que ele carregou, só que o efeito contrário também é verdadeiro. Quando você recebeu dano, você começa a sangrar e você deixa um rastro de sangue. Exatamente. Que os dinossauros podem seguir.
Tá, que pariu, isso é pra fantástico.
Pra te pegar, entendeu? Então, isso, se você é estancar fantástico. O ferimento, tipo, o dinossauro vai te seguir. Ele vai seguir o teu rastro de sangue. Isso é muito legal, cara.
É um game design muito foda, né?
Sim, é uma decisão muito inteligente, né? Porque se você pensar, o que o dinossauro pode fazer contra você, além de correr atrás de você e te morder, tá ligado? Ele não vai de atirar em você, pegar uma faca, sei lá o que. Então eles usam a parada do faro que o dinossauro tem e tal pra usar como elemento contra o jogador, né?
Não, e outras coisas que fazem dele também um jogo muito mais elaborado que Resident, ele pega as ideias, além de dar ideias que foram aplicadas no Resident, ele pega as próprias ideias do Resident e aprimora. Então, por exemplo, a coisa dos baús, né? Os baús do Resident, que você jogava um item lá e qualquer item aparecia em qualquer baú nos primeiros, né? Isso aí mudou um pouquinho mais pra frente. Mas no caso dos primeiros Resident era assim, você jogou um item no baú, qualquer outro baú que você encontrasse pela frente...
O baú do Resident 1, sabe como que era, Bruno? Igual aquele sistema de armas do Cybercop,
sim,
que pegava a cidade inteira, tá ligado?
Aí o que acontece? No caso do Dino Crisis, não, você tinha caixas de cores diferentes para tipos de itens diferentes. E outra, para você usar uma caixa, não é assim, eu posso ficar abrindo caixa à vontade. Ele vai ter um custo para você abrir a caixa.
Isso.
Entendeu? Então você tem um uso limitado dos recursos. E outra, você tem que planejar bem, porque assim, item que você guardou numa caixa verde é item que você vai encontrar em caixa verde, entendeu? Então item que você guardou numa caixa de outra cor tá em outra cor. Não adianta você achar que vai encontrar o item lá, porque não vai estar. Então você tem que estar muito ligado nisso pra fazer. Então, por isso que eu acho o Dino Crisis...
Não faz um muito sentido, mas beleza, né?
Não, o certo é ficar só assim. Onde se guarda.
É, você não vai... Não, mas, caralho, sei lá.
Você vai chegar em casa, porra, vou guardar aqui, sei lá, meu celular. Aí, porra, na caixa vermelha não pode, só na azul.
Não, você não vai jogar teu celular onde tem, sei lá, um pacote de pão, né?
Você não vai jogar carne, você vai jogar carne, no meio da carne moída, você vai jogar seu celular.
Mas assim, faz um sentido em termos de jogo, assim, pra você.
É, dá uma dificuldade maior, né? E dá um desafio maior. Por isso que eu falo, eu acho o Dino Crisis um jogo muito mais desafiador do que o Resident.
Sim,
eu acho.
Sim, o primeiro, com certeza, muito desafiador. E principalmente por causa dos puzzles. Os puzzles do Dino Crisis sempre envolvem um pouquinho mais de inteligência, né? Então, assim, tem uma hora das baterias, a questão das cores, que você tem que inverter as cores. Você usa guindaste pra mexer em tubulações. Você, o que mais que você faz? É, você tem que procurar senhas, que é uma coisa já popular no Resident Evil. Mas procurar senhas são deixadas por pessoas que estão mortas nessa ilha, né? Nesses laboratórios. Então, assim, existem milhões de coisas que você faz para conseguir avançar, pegar cartões para abrir portas. Então tudo isso você tem que procurar e ir desvendando durante o jogo, né?
Mas tem muita coisa dele também que lembra muito o Resident Evil, até de propósito. No começo do jogo, quando você chega lá, você encontra o... Porque a equipe que chega são quatro agentes, né? Isso. Só que um deles já perde, morre. É o cara que o Tiranossauro come no começo, isso, né? E aí sobra a Regina, que é a personagem principal que você joga, que é a Ruiva.
Ruivinha, né? Lindinha, isso. Personagem
é muito
clássico,
maneiro. Eu achava na época muito maneiro o fato de ter uma personagem... Principalmente de um jogo de videogame que o nome seja Regina, que era o nome comum pra mim. Nome familiar.
Nome de tia.
É? Eu tinha uma professora que chamava Regina, achava muito foda ele.
Minha professora de português, Regina. Beijo, professora Regina. Beijo pra você.
Saudades.
Aí tinha o Rick, né, que é o nerdzinho lá,
o hacker.
E aí tinha o Gale, que era aquele cara meio frio, que na hora que você bate o olho nele, quem você lembra?
Wesker.
Você fala assim, esse cara é traíra. Você bate o olho... Eu não vou dar o spoiler.
Judas.
Mas assim, você bate o olho nele e fala assim, ó, traíra.
E nem
aí,
é, né?
Spoiler. Ele não é. Na verdade, eles fazem que você pense o jogo inteiro que esse cara é... Você fala assim, esse cara é traíra. Você passa o jogo inteirinho pensando que o cara é traíra e no final ele não é. Na verdade, o cara é gente boa mesmo.
Ele é gente boa, mas é um cara extremamente dedicado à missão, né?
Então, sim, assim, ele faz frio, de tudo pra conseguir... Porque ele é o cara mais experiente do time, na verdade, né? Você percebe pelas ações dele que ele realmente conhece muito mais. Só que olha que engraçado, quando ele tá lá, chega uma hora que ele fica examinando o chão e é igualzinho aquela cena que a Jill chega pra conversar com o Barry no começo, que ela fala assim, Barry, what is it? Blood. Hope this is not Chris's blood.
What? What is this?
What is it?
Blood. Jill. See if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood.
Let me guess. This is some of your handiwork, right?
The brass is still warm. These guards were shooting at something very recently.
So who were they fighting?
This wasn't much of a fight. I don't think these guards hit anything before getting sliced and diced. Whatever they were shooting at came in through there, and ripped right through the steel fence.
Well, the hole is nice and clean, but I still say you could have done this.
Very funny. We still need to figure out what happened here. Continue to sweep the area.
Mas lembra muito visualmente aquela cena. Então é muito legal porque, assim, eles não têm medo de brincar com isso. De falar assim, a gente sabe que isso aqui é um Resident com dinossauros. Uhum. Então tá aqui uma pequena homenagem pra vocês.
Afinal, o mesmo criador, né? Então ele pode se autorreferenciar.
Exatamente. Tanto que é o que a gente falou. Depois, no final do ano, quando saiu Resident 3, você tinha como jogar com a roupa da Regina e tal. Então eles sabem.
Se a gente falar que é um Resident Evil com dinossauros, a gente espera ver uma variedade absurda de dinossauros. E no primeiro não tem essa variedade.
Não tem uma variedade absurda de zumbis.
Exatamente. Inclusive no primeiro não tem variedade nenhuma.
Não, mas é porque zumbi é ok. Zumbi é um humano transformado, né? Diferente de dinossauros, que existem milhões.
Mas quantos dinossauros você acha que existe, Júlio? Também?
Porra, mais de 100 tipos de dinossauros.
Mas tem bastante dinossauros. O que acontece assim...
Tem 4 no primeiro, Bruno.
Não, tem o Velociraptor, que aí você vê em cores diferentes, mais pra frente, que vai ficando mais difícil. Isso é coisa de beat'em up, tipo, vai ficando mais difícil de mudar de cor.
É verdade.
A gente tem que bater mais. Você tem o Tiranossauro. Você tem um Pterodáctilo, não tem no primeiro, cara? Tem sim, você tem um Pterodáctilo no primeiro. Você tem assim, você tem umas...
Não, tem... Tem cinco. Tem cinco dinossauros.
Cinco tipos de dinossauro. Tá bom, pô. Como que era Resident Evil? Você tinha os zumbis.
Tinha os Hunters.
Aí você tinha os Hunters, os cachorros, certo? Até agora é três. Tá. Aí você tinha...
Corvo? Corvo não é inimigo, né? O corvo, o corvo é basicamente o inimigo, é o Compsognato aí, que é são aqueles dinossaurinhos pequenos, assim, que quando tem algum bicho morto, ou alguém morto, ele tá correndo pequeno, sabe?
Tá. Não, correndo não, ele voa, é um tipo um pássaro.
Mas não é inimigo.
É inimigo, é
um
inimiguinho.
Não, o Compsognato não é um pássaro.
Não, não é um pássaro. Ele é um aquele
dinossauro. É uma galinha, o dinossauro galinha, pronto.
É isso. Aquele do filme do Jurassic Park
isso,
mesmo.
Isso, aquele dinossaurinho pequeno, então, mano. Aqueles
come pequenos. Os outros, é?
Então, mas só que ele não é bem um inimigo, né? Assim, você correndo, um tiro de arminha, você mata ele. Assim, ou você pode ignorar ele. Não, nem...
Mas eu acho que não ter variedade grande também ajuda pra você se
90%
familiarizar.
90% é Velociraptor, né?
Então, mas é pra você se familiarizar com o tipo de inimigo também. Porque, assim, imagine se cada hora fosse um dinossauro diferente, você nunca ia entender meio que o
padrão. Eu queria ver um brachiosauro gigante, assim, sabe?
Eu vou ser bem honesto, eu nem conheço tanto dinossauro assim. Eu conheço quatro só: o Tiranossauro, o Velociraptor. Não,
mas é, galera, todo mundo conhece os do filme só, mano.
Exatamente, o Triceratops e o Pterodáctilo.
Mas
são
no filme já tem uma.
E o Horácio, da Turma da Mônica.
Horácio, é verdade.
E o Silvasauro. Né?
Mas eu acho que tem uma variedade boa. É lógico que eu gostaria de ver mais, mas pro que eu conheço, na época ainda tava ótimo.
Tá, tendo T-Rex é nóis, né?
É nóis.
Mas assim, tem outras coisas bacanas do Dino Crisis, é a quantidade de armas. Você não tem tantas armas, como por exemplo a gente tem no segundo, ou até no próprio Resident Evil 2, né? A evolução do Resident Evil 1 pro 2 foi grande, inclusive em termos de armas, né?
Não, isso é.
Mudou
isso
muita aí. Coisa. Foi o que aconteceu basicamente com o Dino Crisis, né? Ele tem um número limitado de armas.
Eu não acho que foi uma evolução isso.
É, tá.
Eu entendo o que você tá falando, mas eu não acho que o 2 seja uma evolução do primeiro. Eu entendo que você tá falando a questão de armas, isso sim, mas...
Talvez o Dino Crisis ele fosse um jogo à frente do tempo dele. Porque, por exemplo, um The Last of Us, ele não tem uma infinidade absurda de armas, né?
Não.
E até por causa de você estar no mundo quebrado, né, cara? Não tem
não é
isso,
GTA não. Que se encontra loja de arma vendendo lá.
Não tem Ammunition, né? Não.
É, exatamente, Ammunition não existia no futuro do...
Pensando melhor, dá pra entender porque aqui tem menos dinossauros e porque tem poucas armas, né? As poucas, entre aspas. Porque você até
porque
pega
eles não estavam... Vocês têm que pensar o seguinte, criador. Quando eles foram fazer a missão, eles não estavam preparados pra aquilo. Eles estavam fazendo uma missão de reconhecimento. Ninguém estava esperando que viesse um dinossauro ali. Tava esperando.
Apesar do Gale estar com uma metralhadora, né? Mas tudo bem.
Não, mas é porque ele é o cara... É a arma dele.
No dia a dia ele anda com a metralhadora.
Exatamente, é o xodó dele. É igual os caras da PM que andam com a 12 do tipo todo. Tempo todo,
né? O cara vai na padaria comer uma coxinha, né, mano?
Tá com a 12 do lado.
Mas é massa, o final do Dino Crisis, ele é até uma homenagem também ao Resident Evil, né? E você foge
é
no helicóptero,
finais
né?
Diferentes, né? Você tem a possibilidade de fazer vários finais diferentes. Né? Acho que são quatro no total, com
o
pequena variação.
Três.
Não, são três finais, mas tem um que dá pra você fazer uma variação que eu viro um quarto final.
É assim, porque quando você zera a primeira vez, você zera em, sei lá, em 3 horas e meia, 4 horas. Não é um jogo muito longo, dá pra fazer de boa, dá pra jogar
não,
fácil.
Não, não acho que a primeira vez, o cara jogando pela primeira vez termina.
Primeira vez não,
horas.
É, mano.
Tá.
Ele
tá.
demora mais. A primeira vez demora mais.
É o quê? 5, 6 horas?
Acho que umas 6 a 8 horas, a primeira vez,
tá,
eu acho.
Tá. Mas ainda assim, quando você finaliza a primeira vez, você se sente praticamente obrigado a querer jogar de novo pra tu tomar as outras decisões que tem durante o jogo pra você não só ter um final diferente, mas pra você ver os caminhos diferentes, né? Porque, apesar de, por exemplo, você chega lá num determinado local, ele pergunta, você quer seguir o Gale pra ir pela tubulação ou tu quer ir com o hack pra pegar um elevador? Então você decide isso e você segue no jogo. E o Gale segue. Se você seguir o hacker, o Gale segue lá pra tubulação e uma hora vocês vão se encontrar, né? Mas são ambientes totalmente diferentes, né? Então você sente que você não jogou a outra parte, né, do jogo.
É, então se eu só explicar uma coisa que o Vandro mencionou de três finais, por que que são quatro? Porque assim, na verdade você tem um final que é o mais fácil. Qualquer coisa que você fizesse, você vacilou, você caiu nele. Você cai no colo desse final,
tá,
entendeu?
Tá.
Aí tem dois finais que assim...
Depende da escolha.
São duas escolhas, isso. São duas escolhas. Aí tem o final que é pegadinha do malandro, que você escolhe um, só que você faz o contrário do que você escolheu. Entendeu? Tipo, você fala, não, vou fazer isso, aí você vai e faz o contrário.
Aí é a variação do terceiro final.
E aí tem a variação desse terceiro final que eu tô falando, é que você fala que vai fazer uma coisa e não faz nem ela, nem a outra. Você faz uma terceira opção.
Boa. Então, assim, você tem opções, né?
É bem parecido com o esquema dos finais do Resident 1. Sim, não sei sim. Se vocês vão lembrar, por exemplo, se você tá jogando com a Jill, tem um final que você pode finalizar com a Jill, aí tá o Chris tá vivo, o Barry tá vivo, ou só o Chris tá vivo, yeah. Ou ela tá sozinha, ou o Barry tá vivo.
Sim.
Então tem mais ou menos essa pegada aí. Nem sempre é obrigado alguém morrer nos finais. Nem sempre. Mas existem finais que pode acontecer de um personagem morrer.
Exatamente. Dino Crisis foi lançado em 99. Confere?
Sim, sim. No começo do ano de 99. Né? O que eu falei, no primeiro semestre saiu Dino Crisis. E aí no segundo semestre saiu Resident 3.
Em 2000, já com toda a pompa de Resident Evil 3 e o sucesso que foi o Resident Evil 3, saiu Dino Crisis 2.
May 10th, 2010. I'm about to step through a gate into another time. Or maybe it's another world. I'm being sent in with other members of TRAT. Our mission? To rescue 1,300 survivors and collect data on the Third Energy Project.
Mudou o jogo, né?
Muito. Mudou, né?
Mudou pra caramba. E saiu numa época que tava no hype absurdo dessa sequência, né, mano?
Sim.
Tipo,
sim.
As pessoas se importavam com Dino Crisis naquela época.
Foi um jogo que ele saiu daquela coisa que a gente falou do Panic Horror, né? Aquela coisa do suspense, e virou um jogo de ação.
De ação.
Assim, primariamente ação. E a ação que ia totalmente contra o que estabeleceu o primeiro. Porque exatamente. O primeiro Dino Crisis era o quê? Era uma equipe pequena, que tinha recursos limitados, você tinha que tomar cuidado com sua munição. No 2, seu ramo.
Você tá, COD, com, né, você mano? Tá com metralhadoras, escopetas, armas com munição infinita, quase, né?
Inclusive, eles adicionam assim,
não, mas não um é outro munição personagem. Infinita, aí você tem 998 balas, né?
É, tipo, não é infinito, mas só se você ficar tirando pro alto pra você conseguir gastar sua munição inteira.
Mas eu ainda acho que essa sequência não fez bem a franquia de Dino Crisis, mas é um bom jogo. Não acha?
Bruno,
um bom jogo?
O Bruno é nostalgia em pessoa, velho.
Assim, eu acho um bom jogo porque ele pegou a mesma ambientação, só que diferente, né? No primeiro... os dinossauros
é muito mais claustrofóbico primeiro.
Sim, é muito claustrofóbico. Tinha mais o medo, né? Porque você tinha poucos recursos, né? Agora você tem muitos recursos, mas você tem muitos inimigos também, né? Sim. Então, assim, ao invés de aparecer...
Arma pra cacete, mano.
Ao invés de aparecer um Velociraptor, aparecem 5, 6, 7, 8, 9, 10. E você vai matando e vai aparecendo na tela combo, né? Capcom, né? Capcom sendo
Devil May Cry. Mas o que eu quis dizer da nostalgia, Juras, foi assim, tipo, será que se a gente pegasse o 2 sozinho, não seria um bom jogo? Do mesmo jeito que a gente pegar o Resident 6, por exemplo, sozinho, não seria um bom jogo? Porque como ele carrega o nome da franquia, você acaba querendo que tenha todo aquele feeling.
O
6 já.
Não, mas o 5, eu ainda então, sou...
O 5, se ele tivesse outro nome, ele seria então, um bom jogo.
Ele ainda é um bom jogo.
Não, ele é um bom jogo pra co-op, eu acho, mas ele não é Resident, o problema é o nome que ele carrega.
Então, é isso que eu acho, porque essas franquias, querendo ou não, você fala, porra, Resident, eu quero Resident, não tô nem aí que vai ser um puta jogo se zumbi estiver me dando tiro de sniper, já não é Resident, tá ligado? Troca o nome, então.
Mas eu acho, entendeu? Que é porque as pessoas reclamaram muito, assim, porra, tem pouco... Cadê os dinossauros? Porra, cadê as armas? Toma, tá aí. Ele deu... O Shinmikami deu tudo, né? Ele, tá aí. Agora mata o vagabundo.
Mas aí é que tá pegado, porque o Shinji Mikami foi quem dirigiu e produziu o primeiro jogo. O segundo não foi ele, não.
Não foi?
Não foi, rapaz. Entendeu? No segundo, o Shinji Mikami não teve participação direta como ele teve no primeiro.
O cara é só um gênio mesmo, né? O cara só cria parada e...
Deixa a galera estragar.
Eu, inclusive, acho que esse jogo só saiu desse jeito porque... Só saiu desse jeito porque ele não tava envolvido. Porque ele não ia deixar isso acontecer, não, cara. Ele não ia deixar isso acontecer de jeito nenhum.
Primeiro que ele divide o protagonismo, né?
Sim, então, o que acontece? Diferente do primeiro, que tinha você tinha a equipe, mas o foco, você controla a Regina. No segundo, você tem a Regina e você tem o loirinho lá, que é o Dylan, né? Que eles fazem, chegam lá e tal. Tem uma história, inclusive eu acho que o foco maior da história, pra quem jogou, tá no Dylan. Eu vou até dar um spoiler aqui, mas o foco maior da história tá no Dylan.
Uhum.
Por quê? Lembra que eu falei que do primeiro foi aquela coisa do experimento energético?
Sim.
Não é o Red Bull, nem o DNT. Mas o que acontece no caso do Dino Crisis 2 é que você tá jogando, então você assume que o que aconteceu foi a mesma coisa que aconteceu no primeiro. O experimento energético acabou gerando aquela fenda no tempo e os dinossauros cruzaram.
Uhum.
Não é exatamente o caso do 2. O 2, ele tem um pequeno plot twist que ele muda. Você acaba descobrindo que, na verdade, os dinossauros não viajaram no tempo. Eles deixam entender que quem viajou no tempo, na verdade, foi a ilha.
Caralho!
Olha aí, rapaz, quem diria? Desmond. Quem que eu vi o Desmond correndo em cima do dinossauro?
A legal de dizer, inclusive, que a fumaça do Lush, no começo, tinha um som de um dinossauro, né?
Aliás, que... Ah, não.
Não, é um plot interessante. Por que não?
Não, eu tô falando do caso do Lost. A decepção da minha vida é Lost, cara.
Não é. Decepção é, foi a maior alegria da sua vida, foi Lost.
Não.
A depois sua alegria... filha... Não. Sua filha e Lost.
Não.
Sua filha, Lost... o Mega Drive e o Lost. Fala.
Sonic 2.
É lógico que a gente tá falando de ilha por causa... Pra fazer essa referência ao Lost. Que, que no segundo não é a... Tem o nome do lugar lá. Eles chamam de Edward City, né? Que é uma cidade fictícia que eles criam.
O Dino Crisis 2, ele já faz referência direta ao Jurassic Park 2, porque você já vê uma expedição, várias pessoas, muitas armas, uma galera numa ilha, aí um ataque gigantesco de dinossauros, né? Aí vai morrendo todo mundo.
Então, o que acontece é que, cara, por isso que eu falo que Dino Crisis é muito menos sobre dinossauro e muito mais sobre a história, porque o jogo em si é sobre dinossauros, mas é muito mais sobre viagem no tempo, porque na pegada do 2, é uma coisa meio absurda, porque assim, depois dos eventos do primeiro que a gente tava mencionando, o que aconteceu foi o seguinte, eles continuaram os experimentos lá do cientista, do Dr. Kirk, do primeiro.
Isso. Só o que... O governo...
Saiu de controle, e aí, ó a brisa que é. Como eles não tinham como controlar os dinossauros, em vez de jogar os dinossauros de volta pro tempo deles, eles jogaram os dinossauros pro futuro. Entendeu?
De volta aí, para o futuro, literalmente.
É, tipo, a brisa dos caras. Tipo, eles jogaram os dinossauros pro futuro. Você vai perceber que personagens que você interage durante o jogo, na verdade, são viajantes do tempo.
Você tá falando do 2 ou do 3,
bro? Do 2. Isso, do 2.
Não tinha essa base, não, de que os dinossauros estão no futuro.
Não, o que acontece no 3 é que no 3 são 3, experiências assim genéticas, são modificações genéticas de dinossauros.
Tá,
Que o 3 acontece no futuro. O 3 é no espaço. É ridículo. Nossa, que jogo porco. O 3 é o seguinte.
Tinha ninja e zumbi no 3.
É no futuro, no espaço e dinossauros genéticos modificados, cara.
E o jogo é tipo Contra em 3D.
Só que ruim.
É verdade, é muito exato. Nem vale a pena comentar sobre o treino. Mas voltando aqui pro 2, eu achei algumas soluções bacanas no Dino Crisis 2. Por exemplo, você joga com dois personagens ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, você joga com Dila, depois joga com a Regina, Dila e Regina fica intercalando. Mais ou menos que seria talvez uma das ideias pro Resident Evil 2, que você escolhe o Leon ou a Claire, mas se você escolhe o Leon, você só joga com o Leon até o final, né? Já no Dino Crisis 2, você joga com o Dila, aí o Dila chega em determinado ponto, ele tem uma comunicação com a Regina e fala, olha, nesse local aqui, não consigo passar, agora é contigo desse lado. Aí ela vai, passa pra ela, continua jogando e tudo mais, aí ela passa por determinados locais que só o Dila consegue abrir, tipo... uma porta fechada com plantas. O Dila tem um facão, então ele consegue tirar essas plantas e entrar nessa porta. A Regina não tem. Mas a Regina, ela consegue passar em lugares, por exemplo, que tem plantas que soltam gás venenoso. Ela tá com lança-chamas, ela vai mata essas plantas. Então ela consegue passar. Já o Dila não conseguiria passar nesse local. Então assim, ele usa habilidades dos jogadores para avançar em determinadas áreas do jogo e você joga com os dois. Então, assim, a história tá progredindo, né? Apesar de ser um jogo de ação toda hora frenético, toda hora aparecendo dinossauros, os Velociraptor aparecendo toda hora e os combos comendo lá, e você vai fazendo combo e vai lá 10, 11, matei 12, 13, 14 dinossauros, e você vai atirando em arma infinita lá e você atirando. Do nada, você vê que sua arma tá poderosa, porque quanto mais você mata com a arma, mais poderosa sua arma fica, porque você faz upgrades e etc.
Você percebe, só nessa explicação, a diferença que ele tem do ritmo do Unca.
Você percebe que é o Devil May Cry com zumbis agora? Deixou de ser o Resident Evil.
Dos dinossauros, né?
Devil May Cry de dinossauros.
O mais bizarro é que, por exemplo, no 1 tinha a tela do load de você abrir uma porta, aí você entrava e tudo mais. Aquele esquema meio Resident Evil, né?
Do Resident, isso.
No Dino Crisis 2, quando você tá descendo a escada ou abrindo uma porta, aparecem os pontos de quantos dinossauros você matou naquela tela.
Quanto você acumulou,
qual a sua pontuação e tudo mais. Aí você chega em determinado local... Com esses pontos, com a quantidade de dinossauros que você matou, você consegue comprar armas, consegue comprar munição, consegue comprar...
Você percebe? O que
Deus, me chateia, cara, Deus tá disso... te pagando pra matar os dinossauros, mano.
O que me chateia é isso, cara, porque assim, o primeiro, ele se preocupa tanto em ambientação, ele se preocupa em te colocar dentro do mundo do jogo pra que você esqueça que aquilo é um jogo e faça parte da experiência. O 2 te lembra o tempo inteiro, tipo, ele não faz a menor questão de que você se sinta parte do jogo. Ele fala assim, ó, você está jogando, você é o jogador, olha aqui, placar, combo, só faltou o combo breaker se algum dinossauro te acertasse, sabe? Tipo, mano, não é que ele é um jogo ruim, eu acho que o maior pecado dele é carregar o nome Dino Crisis, entendeu? Mesmo caso do Resident, sim, o problema dele é carregar, é o nome que ele carrega.
Talvez, mas assim, em termos de jogabilidade, por exemplo, o Dino Crisis, os personagens do Dino Crisis têm muito mais agilidade na ação, inclusive do primeiro
não, e segundo. Mudou o controle pro segundo também, mudou, não é o mesmo tipo de controle do primeiro.
Sim, até, por exemplo, aquele esquema que é muito popular, inclusive nos Resident Evil recentes, né, de você apertar no PlayStation, né, você aperta o R2 e ele gira 180 graus, né?
Não, que é muito mais útil no primeiro do que no segundo, na verdade.
Claro, né? Claro. Mas, por exemplo, você tá... A mira era no L1. E tem mais de um inimigo na tela. Você aperta L1 de novo, ele muda de foco, né? De mira. Porque ele mira automático.
Do personagem.
Ele mira automático pra um, ele mira pro outro, né? Então, são coisas... Foram implementações que foram bacanas, que hoje parece muito comum e básica nos jogos, mas que... Lá atrás a Capcom tava insistindo, né? Experimentando algumas coisas. Né?
Uma coisa que a gente também esqueceu de mencionar do próprio Dino Crisis, o primeiro, é que com a Regina lá no primeiro você conseguia mirar e andar ao mesmo tempo, né? Não é que nem nos Residentes clássicos que você tinha que parar pra mirar, né? Então já. Por isso que eu falei, o Dino Crisis ele implementou muitas coisas que viriam a ser implementadas depois no Resident.
O que as pessoas reclamaram no Resident Evil 1 e 2, né? E os caras. Vamos experimentar nesse jogo cobaia aqui.
Sim, foi muita experimentação e deu certo, porque o jogo é bom. Né? O primeiro é bom, o primeiro é muito bom.
É verdade.
E só pra vocês terem uma ideia, como o 2 não caiu tanto no gosto do pessoal, o Dino Crisis 2 vendeu metade do que vendeu o primeiro. Metade.
Mas é engraçado, se for olhar a nota na IGN, a nota é muito parecida com a nota do primeiro. Assim, depende da perspectiva que você avalia, né? Se você avaliar como parte da franquia Dino Crisis, talvez ele evoluiu, né? Se você considerar como um jogo de ação com dinossauros, armas e etc, talvez ele seja um jogo bacana, que é o que eu considero, né? Eu considero um jogo muito bacana. Na GameSpot tem 9 de 10, 9.2 de 10 e na IGN 9.3. Cara, nas duas, ó.
Isso é louco. Isso é exagero demais.
9.2 e 9.3, cara. Dino Crisis 2 é sucesso, Bruno. Tu que não aceita a mudança.
Quem mexeu no meu queijo?
Exatamente. Tem que aceitar a mudança, Bruno, porque é isso, cara. Mudou o estilo de jogo.
Não, mas peraí. O senhor está sendo muito tendencioso. O senhor está sendo muito... O senhor é malandrilson, né? Porque agora eu vi onde o senhor pegou essas notas, porque assim, vamos lá.
Metacritic ele não vai, nem fudeu.
Ele não vai. Não. Peraí, aqui, ó. Aí ele pega as notas que interessam.
Metacritic está 86 a nota da média.
Ó, aí vamos pegar a nota da Ed, por exemplo, 6 de 10.
Não, vamos pegar o Metacritic então. Pega o Metacritic, 8.6. É uma
puta nota. Mas é a nota do povo ou a nota do...
Não, nota do gênios, crítico. Gênio. É a nota do povo, mano. Quer saber a nota do povo?
A do povo é a verdadeira, tá ligado?
O povo é que elege aí os nossos presidentes. Tá aí, mano. Olha o que o povo faz aí. Se fosse só os críticos, talvez, né, a gente elegia.
Pô, se bem que a nossa do povo tá na quase 2, tá 8.9 também. Ó,
a Game Pro, 100%. Abraço. Bruno, aceita, Bruno.
A Capcom Pro. que nem a Nintendo World, só dava nota máxima pros jogos.
Macho, você tem que entender. Dino Crisis 2 é um baita jogo, só que talvez...
Sabe o que eu acho que aconteceu? Você quer que te fale o que aconteceu com o Dino Crisis 2? Por que ele tem nota alta? Porque o pessoal já tava cansado de Resident.
Pode ser.
É, tem que, querendo ou não, nesse caso a gente tem que avaliar o que era a época ali, né, cara?
Claro, tem que avaliar que, por exemplo, Resident Evil 1 foi um baita sucesso, o 2 também foi um puta sucesso. O Dino Crisis, ele saiu já do pós-fenômeno Resident Evil 2. Então, poderia aparecer uma repetição.
Sim, sim. E no mesmo ano saiu o Dino Crisis e o Resident.
Resident Evil 3, né? Aí, pronto, já foi, né? 4 jogos extremamente parecidos em termos de jogabilidade, não de trama. Não estou falando disso, não. Né? Você entendeu, né? Em termos de jogabilidade de universo do survival horror. Aí vem o 2, que muda essa perspectiva. Talvez... foi uma coisa benéfica, né? Eu lembro na época ter gostado do Dino Crisis 2. Estranhei a mudança, né? Mas se você aumenta o escopo, você tem que colocar mais ação. A própria franquia Resident Evil foi isso, né? Quanto mais aumentou o escopo, quando saiu da mansão, foi pra uma cidade, tem que ter mais ação, né, cara? É inevitável isso, né? É o que aconteceu com o Dino Crisis. Saiu daquela ilhazinha do laboratório e foi pra uma selva gigantesca, tem que ter mais ação, né?
Saiu da selva e foi pro espaço?
Que é o Dino Crisis 3? Que porra é, Bruno?
Esse aí, como foi pro espaço, é literalmente uma viagem, né?
Ele literalmente foi pro espaço. Dino Crisis ali foi pro espaço. Dino Crisis foi pro espaço.
Caralho,
ali,
Bruno, que porra é essa, Bruno? Que porra foi essa, Bruno?
Eu não sei. Eu não tenho como explicar. Eu não sei nem o que dizer, cara. Porque alguém tava muito, muito chapado.
Não tem nada de Dino Crisis, cara. Não tem nada, nada, nada. Ai, tem dinossauro. Matar dinossauro. Não. Pronto, é isso. Não pode ser, cara.
Pra começar, que não são os dinossauros verdadeiros, né? Que eu falei, eles são tipo mutantes, velho. É.
Robossauros.
Robossauro.
Cara, ele tá todo errado. Pior que, assim, não tem... Eu não consigo pensar num ponto positivo de Dino Crisis 3. De verdade. Você pedir pra mim assim, ó, tipo, fala um ponto positivo de Dino Crisis 3.
Ah, parece, sabe o que parece, Bruno? Que alguém pegou, fez um jogo qualquer e colocou o nome. Tipo alguém da internet, sabe?
Exatamente.
De um fórum.
Não, os caras atirando com aquelas armas, assim, tipo metralhador. No dinossauro. Diferente, você tá... Antigamente você era na pistolinha, né? Matava com 6 tiros, matava um dinossauro.
Agora o cara... Ou colocava pra dormir. Né, mano?
É, exatamente.
Sabe o que é pior? O pessoal que tá ouvindo acha que a gente tá de zoeira, mas não é. Não é zoeira. Ele literalmente é um jogo com dinossauros no futuro. É um jogo no futuro com dinossauros no espaço. Os seus personagens têm, tipo, jetpack nas costas. Tipo, eles vão muito rápido.
Mas, Bruno, cara... Bruno, acompanha o raciocínio. Quem acabou com os dinossauros, segundo diz a lenda, foram os cometeoros de Pegasus que caíram.
Cometeoros.
Cometeoros de Pegasus.
Não, cometeoros.
Tem teorias. Existem teorias.
Nada mais justo do que os dinossauros irem se vingar dos cometas.
No futuro.
Do espaço.
Dos humanos no espaço.
Já que o dinossauro tá aí viajando no tempo, caralho.
Ah, tá.
Não, e o pior, mas pior é que isso... Mano, não tem que explicar. Tipo, os dinossauros, tipo, mutante, velho.
Que parada, lembrei de uma cena do 2. Lembra, Bruno, do carinha lá, um cara meio índio, que ele atira um foguete no olho do dinossauro, do Tiranossauro Rex. Ele fica,
do Tiranossauro.
Ele fica cego de olho, né? Fica puto atrás do que tá negado, é muito foda. Bruno, além do Dino Crisis 3, antes do Dino Crisis 3, né? Na verdade, saiu aquele. O Stalker, né?
Isso, Dino o Stalker. Dino Stalker, ele saiu, como a gente falou, ele é um spin-off, né? Ele veio dentro daquela subsérie Gun Survivor, que tinha os jogos do Resident, aí acrescentaram ele. Assim, ele é naquela mesma pegada. Você jogar com tola e tal, é até bacaninha. Eu acho. Melhor que o 3, mas também melhor que o 3 até tratamento de canal, né?
Ele tem uma carinha de arcade, não? Aqueles clássicos jogos de arcade,
sim,
tipo
VirtuaCop. Sim, ele tem cara... porque assim, é o que eu falei, a série Gun Survivor surgiu pra que você pudesse jogar esses jogos com a pistola.
Uhum.
Né? Então, inclusive, você jogava eu lembro que o primeiro Gun Survivor você jogava com a Guncon e tal, então você... Era bacana porque você podia caminhar, então você colocava a arma pra baixo, apertava o botão, o cara ia caminhando e tal. Isso. Aí você mirava e tal. Então, no caso do Dino Stalker, não é exatamente assim. Ele é mais focado em ação, inclusive, do que o primeiro Gun Survivor.
Uhum.
Mas é um jogo que tem muito o que falar, além de...
E você joga com a lourinha que aparece no Dino Crisis 2, né?
Não, então, não é que você joga com ela. Você joga com um cara, só que ele encontra... Aí é que tá, o bacana do Dino Stalker é que a história, na história dele, ele encontra... os personagens do 2. Então aquela menina que você viu, que na verdade ela tá viajando no tempo, ela aparece no Dino Stalker, ele encontra com ela. Legal. Na verdade, ela salva a vida dele, como então, viajante no tempo.
Então, dentro do universo Dino Crisis, é um jogo que é bacana pra jogar assim. Bacaninha.
Aqueles... Honesto.
Honesto. Não?
Melhor que o 3.
Se eu fosse mas é melhor que o 3.
Ranking, se eu fosse colocar
Assassin's no Creed é melhor do que o 3.
Caralho.
Muito bem. Não tem possibilidade no futuro voltar? Matou, né? Dino Crisis 3 matou toda a possibilidade.
Eu acho que seria. Imagina fazer um
remake HD.
Não, eu acho que tem que fazer um novo pra nova geração, mais pegada de terror psicológico. Tem que ser tipo dinossauro, pressão, PT com dinossauro, entendeu? Sinistro. PT lá, tem que ser sinistro, bagulho, tem que ser sinistro.
Não, tipo, refizeram o Alien aí, ficou bem bacana, né? O novo Alien aí.
Sim, então, fazer uma pegada do Alien, o dinossauro tensão. Você não tem munição pra caramba, você tem que estar o tempo todo com medo, aí sim, pô.
Caralho, muito bem, vamos aqui pras notas. Como é que a gente faz, Bruno? Nota pra franquia?
Dá uma nota pra franquia e escolhe um destaque.
Isso é muito injusto, né? Porque aí você baixa a média, se você for.
Me segura agora, não é?
Muito bem. Evandro, te vira.
Cara, no começo do podcast, o Jurandir Filho citou que é um clássico, meu Deus.
Mas é, Dino Crisis.
Os verdadeiros arquitetos do mundo dos joguinhos.
Tá entre os top 20, fato aí.
Porra, top 50, malandro.
Top 20 do PlayStation, não, falando.
É, do PlayStation. Pô, o PlayStation tem muito jogo bom, cara.
Tem, mas top 20 aí no top 20.
Ele acha que o 1 entra num top 100.
Não, tipo, é assim. O que dá pra medir a popularidade do jogo, se é que é possível aqui entre a gente e nossos ouvintes, é quando a galera pede pra gente fazer cast. E várias
ninguém
vezes.
Ninguém pediu o Dino Crisis.
Não, então, exatamente isso que eu ia falar. Não é pedido. Ninguém zero. Mas tipo, um ou dois malucos já, porra, Dino Crisis era da hora.
Mas tu vai ver aí que vai ter mais comentário do que o cast do Halo, por exemplo.
Ah, vai.
Fica na guarda aí, mano.
Aí, ó, o que acontece?
Não me desaponta.
É um cast. É um jogo que realmente ele tem seu charme, tem suas inovações aí que o Bruno falou e tal. Só que assim, eu acho, na minha opinião de merda, que não é um jogo obrigatório. Se o cara... Ah, que jogo... Aquele velho exemplo que eu dou. Se o cara sabe, sei lá por quê, só vai jogar PlayStation agora. E ele vier perguntar, que jogo que acha que eu devo jogar? Não, como o Bruno disse, vai os 50 jogos na frente antes desse aí, tá ligado? Esse aí era aquele jogo que tava lá na barraquinha de 10 conto e você pegava pela capa, sei lá. Não porque, pô, eu quero jogar.
Nota,
ou
bem, mano.
Calma. Ou depois porque você ficava sabendo que era da galera do Resident e tal.
Que a galera.
E o 3, a galera do Resident. Aquele pessoal ali que faz Resident, nas horas vagas eles fazem coisinha com o dinossauro. E aí, cara... 60 vidas tá muito.
Que pariu, não acredito.
Porque o 3, o 3,
cara. O
3 é
não, não, aí.
Não, tô... o 3, mano, tá o 3 aqui, joga a média lá pra baixo, cara.
Aqui na 2-pack não, o 2-pack tu baixa a nota, mano. Mas não faz sentido não, isso.
60 ainda tá muito, porque o 3, é zoeira com a sua cara, mano.
Não, não foi nota honesta isso aí.
Foi honestíssimo.
Vou dar logo minha nota aqui. É. Eu vou dar minha nota considerando o 1 e o 2, tá? Não vou considerar o 3.
Aí fica fácil.
Não. A nota é minha, tá, eu que sou menor do jeito que eu quero.
Joandir tá que nem um senhor feudal, tá ligado?
Considerando o 1 e o 2, eu dou 95 vidas.
Caraca, velho.
Acho dois jogos bem bacanas. O primeiro, bem superior. A temática dinossauro, eu acho muito pertinente. Anos 90, só era dinossauro. Dinossauro e robô, anos 90. Ah,
eu acho que sua nota seria justa se fosse só pro 1. Um isolado, sozinho, no vácuo, seria até justa.
O vácuo do espaço do 3.
E eu recomendo os dois jogos. Porque são jogos diferentes. São jogos diferentes, da mesma franquia e bacanas em suas propostas. Um pra ser um jogo de survival e outro pra ser um jogo de ação. E são bacanas sim. Bruno.
Bom, vamos lá. Primeiro eu vou fazer um ranking. Se for pra você escolher o que jogar, é assim, eu jogo um.
Dois.
Jogo dois. Jogo o Dino Stalker, que é o Gun Survivor.
Mano, joga paciência no teu computador aí.
Você joga todos os jogos que você encontrar na sua frente pelo resto da sua vida e não jogue o 3, o Dino Crisis 3. Você joga, tipo, sei lá...
Superman 64.
Joga... Ah, aí é foda também, né? Aí... Tipo, vai bater figurinha sozinho na rua, mas não joga o Dino Crisis 3, entendeu?
E essa merda saiu pro Pro Xbox,
pro
né?
Xbox, cara, eu joguei. Eu tinha um jogo piratíssimo. Sem pirata não vale a pena.
Agora é o seguinte, eu gosto... Minha recomendação, já vou começar pela recomendação antes da nota. Minha recomendação é o primeiro, Dino Crisis, que é o estilo de jogo que eu gosto. Ele tem uma pegada mais suspense, eu gosto de jogo assim, tá? O 2, eu acho que, eu falei, o maior pecado dele é carregar o nome Dino Crisis. Porque ele não é necessariamente um jogo ruim, mas...
Não é, é muito bom.
Ele mudou demais pro meu gosto. Ele faz uma coisa que me incomoda muito, que é assim, o primeiro Dino Crisis, ele fazia questão de te trazer pra trama do jogo. Ele queria que você entrasse naquele mundinho junto com a Regina, entendeu? O 2, ele te... é o que eu falei, é ridículo. Ele fica mostrando pontuação, combo e pá, pisca a tela, você tá metendo bala nos dinossauros, aquela coisa toda. Tipo, ele faz questão de jogar na sua cara. Fala assim, ô, meu amigo, não, aqui não tem imersão. Aqui é desce a bala nos caras. E pra Dino Crisis não rola, sabe? Não rola, na minha opinião. O Dino Stalker, bacaninha pros padrões de Gun Survivor. Agora o terceiro é uma aberração da natureza, cara. É uma aberração da natureza. Não tem nem o que dizer, de verdade. Se minha nota fosse só o terceiro, para...
1 e 2.
20 vidas.
Se minha nota fosse pro terceiro, zero vidas. Zero. Menos 99. Menos
game over, o terceiro não dá, buga.
E é no singular, é zero vida, né?
É zero vida.
Boa pergunta, por que seria zero vida? Porque zero não é um número, zero é ausência de número.
Então se não tem número, não é singular.
Por quê? Se não tem...
E Deus? Tu acha que Deus tá no plural? Deus é plural?
Você já deu? Você já deu?
Você reza pra Deus todo dia?
pra Deus. Jesus. Jesus é plural, não?
Sei. Existe Jesus?
Mussum sabia o plural de Jesus.
Podia ser Jesus.
Bruno. Você vê que o 3 é tão foda que é onde os caras estão indo com a conversa.
É, você vê, né? O que acontece? Se minha nota fosse só pro 3, seria tipo 0. Se minha nota fosse só pro 1, seria 95 vidas, como foi a nota do Jurandir. Mas minha nota tem que ser pra franquia.
Olha aí. Claro, né? Mas tá? Você vai fazer a alegria.
Quarentinha, Bruno. Pode juntar os nossos dois e as criancinhas gritar.
40 não, é foda. É que assim, o 1 dá uma segurada bacana na nota. O 1 dá aquela segurada bacana na nota. O 2, ele deixa a peteca cair. O 3 zoa. Então, eu vou fazer o seguinte.
É que nem eu. Pro 1 e pro 2.
Não, eu vou confiar.
A gente ignora as coisas ruins da vida, tá ligado?
Eu vou tirar. 9 pontos por causa do Dino Crisis 3.
Ô, louco, só isso.
E aí, é foda porque vai ser injusto com a série. É que tá.
Vai ser muito injusto.
Bruno, se você. Injusto é foda. Você tem que tirar a média dos 3, cara.
Não, não existe média, não. 1 e 2 são os dois jogos da franquia. Não, estamos falando de geração 32 bits, PlayStation. Mano,
Bruno, vem comigo, ó. Você falou que dava 0 pro 3. Mesmo que você dê 99 pro 1 e pro 2, você tem que dar 66, malandro.
Não, não considero. Eu já falei, não considero o 3, mano. Corta o 3 e corta o Gun aí, vai no 1 e 2.
Ó, é assim, não se espantem pela nota, vocês têm que jogar o Dino Crisis 1.
Não.
É um jogo que eu acho que...
Caralho, o cara vai baixar...
Eu não concordo com o que o Evandro falou, que não é o tipo de jogo que eu recomendaria. O primeiro eu recomendo. Ele não tá no meu top 10, por exemplo. Talvez não esteja no meu top 20 de Play 1.
Talvez esteja no top 30. Porém, se você for um cara que nem eu, que é louco e joga tudo...
Mas eu acho que você tem que jogar. Então, por causa do...
Melhor geração de jogos, Bruno. PlayStation. Sim, e Dino Crisis.
Justamente por isso.
Que as criancinhas aí estão aqui, ó. Na empolgação.
Estão ali, tomando chicotada de Jurandir pra gritar.
Por causa do Dino Crisis 3 e por causa... Eu vou ter que tirar um pontinho por causa do Gun Survivor. Minha nota vai ser 89 vidas só de castigo pra não gritar as criancinhas. Né? 89 vidas.
Caralho, que isso é muito birra.
Mas jogue...
Não, não, notas. Não jogue, foi 90 primeiro. Vidas, não vale a pena. Esse é o critério. Vocês ouviram, crianças? O Bruno disse que Dino Crisis não vale a pena.
Eu não falei caraca. Isso. Aí, eu falei, falou, se jogo, fosse o primeiro, ia tirar 95 vidas, mas é a nota pra franquia. Tem que ser justo.
Enfim, falando sobre a franquia Dino Crisis, deixe sua opinião aqui no 99vidas.com.br. Siga a gente lá no Twitter, @99vidas. Curta a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/99vidas. Seja também nosso patrão, patreon.com/99vidas. Estamos sempre interagindo com os ouvintes lá no grupo do baú do 99 vidas. O Evandro já disse aí, né? Eu abro meu Facebook, toda hora, porra, só que tem aparece. Baú.
Não, e é legal, tipo, queria até agradecer o pessoal, além da grana, claro, que todo mundo tá prestigiando aí todo mês. É o que o Izzy falou da outra vez que a gente gravou, Juras, que é legal que você começa a conhecer as cabeças das pessoas. Exatamente. Que estão lá, né? Então, tipo, a galera teve a parada do McDonald's aí recentemente, os bonequinhos
do Mario. O Evandro é conhecido por roubar os memes do baú e colocar no Twitter, hein?
É todos que aparecem lá, eu tô roubando. Sem dar crédito, se foda. O cara rouba o meu, que eu tô ligado.
Internet é isso.
Aí, tipo, é legal que você conhece. A pessoa vai lá, compra o bonequinho, elas postam a fotinha lá, a gente comenta e tal. É bem bacana.
Bonequinho mal feito, hein, mal pintado.
Sem falar que você recebe 99 vidas antes.
Sim.
Isso não quer dizer que o ouvinte tá sendo penalizado, na verdade. Por causa dos nossos patrões é que a gente
consegue produzir,
gravar e editar antes pra prestigiar essa turma. É uma pré-estreia, né?
É uma pré-estreia. Fazendo uma analogia meio idiota, Júlio, é como se fosse o cara fosse um assinante lá que recebe o jornal às 6 horas da manhã na porta da casa dele.
Isso aí.
E os outros ouvintes fossem o cara que vai na banca às 8 comprar, sabe? Ele não vai deixar de ter o jornal, só que...
Muito bem, é isso. Até semana que vem. Tchau. Yeah.
Vocês estão ligados, deixa eu só falar uma coisa que é polêmica, mas vocês estão ligados que tudo que a gente conhece de dinossauro pode ser tipo uma baita mentira,
mas
foda.
Mas não é,
gente...
tá doido? De quem não. São esses ossos, esses fósseis aí? Tá
tudo
doido.
Bem, mas quem pode garantir que com a reconstrução do osso você acertou exatamente como era o dinossauro?
Porque caralho, você tá achando que esse cara montou errado.
Não, não, eu tô dizendo assim, tudo bem, o cara tem um osso, mas como é que ele acertou o tanto de carne? Se fosse um baita tiranossauro gordaça do site.
Podia ser um gordaça, tipo o seu Raymond.
É, porque não faz sentido, velho. Porque quem disse que ele era desse jeito?
Faz mais sentido existir homens gigantes, né, do que dinossauros.
Não, o que eu tô dizendo assim, não tô falando que os dinossauros. Eu não estou dizendo que os dinossauros não existiram. O que eu estou dizendo é que a maneira como a gente enxerga pode ser uma baita mentira, porque vamos supor.
São cachorros gigantes.
Não, não, não. O esqueleto de um cara de 1,80m, gordo ou magro, o esqueleto é o mesmo. Você não tem como adivinhar se o cara era gordão. Então, de repente, o tiranossauro era tipo um bom barrigudão, sabe? Você não sabe. Você não sabe se ele era exatamente como os caras põem no filme, por exemplo. De repente, os dinossauros eram tudo gordaça do site aí e os caras estão falando que eram esses magrinhos aí. Não tem nada a ver, velho. Verdade. Tem nada a ver. Isso aí foi um cara, o primeiro cara que faz. Aí ele faz um desenho e aí todo mundo pega o mesmo desenho como referência.
Não pode viver com essa, não. O paleontólogo existe pra isso.
Mas ele serve pra analisar o osso.
É
como
o mesmo que,
ele vai que
tu
saber,
dizer tipo, que mágica não
como
existe.
Que ele serve?
É mesmo você não, dizer como que ele Jesus vai... não existe, homem de pouca fé.
Como você pode provar o nível de gordura do corpóreo de um dinossauro? Não tem como provar, você não tem gordura dele.
Dan Brown tem impossível.
Não tem, mas você tem o formato do fóssil, né?
O único que é pegar o adipômetro, chega aqui, tiranossauro, deixa eu tirar seu IMC.
É por isso que eu tô falando. Pode ser correto? Pode ser, mas pode ser totalmente errado também.
Bruno, você acredita em mágica?
Lógico que mágica? Não. Lógico que...
O amor é uma mágica?
Não, o amor é dor.
O amor é dor.
Caralho, que nasce.
Caralho, muito bem. Vamos aqui pras notas. Como é que a gente faz, Bruno?